Programa Ponto de Vista.
Estamos na Rádio Coração, no Estúdio 2, com o programa Ponto de Vista. Vamos voltar aqui com a Célia. Eu perguntei ao doutor sobre a questão dos remédios caseiros, né, Célia? E eu queria que nós falamos aqui no intervalo um pouquinho. Você disse, olha, é importante isso aqui porque as pessoas, às vezes, se curaram, baixou os sintomas devido a alguma outra coisa que a pessoa fez e ela já achou que estava curada.
Isso, é. Então, é importante tomar o remédio corretamente. E se usar chá, qualquer coisa, né? Remédio caseiro, é bom, sempre ajuda? Ajuda. Mas é importante que não deixe de tomar o remédio.
Uhum, também não precisa tomar uns 10 litros de chá por dia, né?
Então, vai... às vezes você faz um exame hoje, dá alterado, aí no outro dia você não come nada, toma só chá, aí o exame não vai dar alto mesmo, né? Vamos supor, o da glicose, né?
Uhum.
O caso da pessoa diabética. Ele toma um remédio todo dia, ele deixa de tomar o remédio, toma chá e não come nada, a glicose dele vai baixar, mas não quer dizer que ele sarou, né, do diabetes. Então é importante levar a sério mesmo, é o tratamento.
Um abraço aqui para o Renato Vidigal, ele está parabenizando o programa Ponto de Vista. Muito bem, Renato, um abraço para você também. Doutor, nós estamos chegando pertinho do tempo do frio, né? O tempo do frio, então, tem uma certa propensão para a gripe.
Isso.
A gripe, já que vai baixar a imunidade, pode ser um fator de risco?
É, a gripe é um fator de risco, não só para pneumonia, otites, amidalites, sinusites, mas também, como baixa a imunidade, pode favorecer até pegar uma tuberculose, né?
Uhum. Em relação à gripe, já que é um fator de risco, o que a gente poderia fazer, né? Existe uma campanha voltada para a gripe agora também?
Isso, a partir de agora, no fim de abril, acho que do dia 25 agora, já começa uma campanha estadual de vacinação, né? Da gripe influenza, né? Que é aquela gripe mais forte, né? H1N1, agora é H2N3, cada hora ela se modifica, né?
Exatamente, por causa dos tratamentos ou porque a pessoa não fez direito, é isso?
Não, é porque o vírus, ele sofre uma mutação, né?
Uhum. E ele, essa mutação não tem a ver com a pessoa que já tomou remédio, nada, não, como é?
Não, é próprio da estrutura do vírus, ele se modifica, né? O vírus, ele entra dentro do corpo humano e ele não tem a capacidade de se reproduzir sozinho. Então, ele usa o DNA da pessoa humana para se reproduzir. E nessa utilização, ele sofre a mutação, ele se modifica, né? E essa modificação pode facilitar ele ficar mais agressivo, né? E ficar, né, às vezes, até imune aos tratamentos que a gente conhece, né?
Uhum. E essa a campanha pela questão da gripe começa agora também? Como é que é feito? Existe algo previsto?
Já tem o dia da vacinação para todos, dia 12, né? Parece dia 12 vai ser para os pacientes mais...
12 de maio?
12 de maio, uhum. Dia crônico, né? Pacientes crônicos que têm doenças crônicas, DPOC, bronquite, asma, diabetes, pressão alta, doenças mais, assim, agressivas, né? Câncer, doenças imunológicas, né? E também crianças, né, abaixo de 5 anos, mulheres gestantes e mulheres puérperas que acabaram de ter um neném, né?
Uhum. E profissionais também que têm acesso a populações de risco, né?
Profissionais da saúde e os professores também.
E o padre também vai entrar porque vive no hospital fazendo visita, né?
Eu acho que todos que mexem com muita gente.
Todo ano eu entro nessa lista aí.
Isso, exatamente.
Muito bem. Célia, nós falamos aqui da vacina para criança. Existe algo direcionado, por exemplo, nas maternidades, nos hospitais que fazem partos, né, já para poder orientar em relação a isso?
Isso.
Voltando
normalmente
aqui para a questão da tuberculose. Tuberculose.
Normalmente a vacina BCG ela já é feita antes do paciente, da criança ser liberada no hospital. Se ele não fez lá no hospital, a unidade de saúde, através dos agentes comunitários, enfermeiros, vão fazer essa busca e vão fazer a vacina na unidade de saúde. Agora, antigamente, padre, o BCG, a BCG tinha um reforço com 6 anos, 10 anos, mas hoje não tem mais. Por quê? No adulto, ela realmente não causa uma proteção, como o doutor Monteiro falou, está mais ligado mesmo à imunidade, né? Mas na criança é importantíssimo devido aos casos graves, né, de meningite e tuberculose.
Uhum, uhum. Em relação a Dourados, né, doutor? Se falou que Dourados é uma cidade com uma certa propensão, né? Nós temos duas populações altas, populações de risco, que nós temos o caso da aldeia indígena, com a segunda maior população do Brasil, né? E depois também temos a questão do presídio. O sistema penitenciário aqui em Dourados é bastante, bastante populoso, né? O padre Rubens, que trabalha ali na Vila São Pedro, a gente sempre fala que a maior população dele, da paróquia, é o presídio, né? O que é que você, tanto o doutor quanto você, Célia, o que é que Dourados precisa fazer para poder baixar esses índices, né?
Então, é importante que a gente consiga manter e melhorar, lógico que tem muito ainda para melhorar, essa busca de casos, o exame do paciente privado de liberdade, né? Então, primeira coisa. Outra coisa, investir no tratamento supervisionado, que é uma coisa que na aldeia, padre, aqui de Dourados, já é feito, né? Os enfermeiros, agentes comunitários da área indígena, né? Eles fazem esse tratamento, eles vão lá e dão remédio, olham o paciente tomar todos os dias por 6 meses. Até pela estrutura na aldeia e tal, eles conseguem bem fazer esse tratamento supervisionado, o paciente fica lá esperando a gente passar, dar o remédio, coisa que na cidade já é um pouquinho mais complicado, né? Porque o paciente sai de manhã para trabalhar, daí ele não quer que ninguém vá lá dar o remédio para ele. Então, quando a pessoa é bem comprometida, é tranquilo, mas quando o paciente não tem esse entendimento, usa álcool, usa droga, ele muitas vezes nega o tratamento, né? Uhum. Então, a maior dificuldade nossa é essa. Então, hoje, Dourados está tendo em média 90 casos por ano. 90, 100 casos é bastante. Bastante. Né?
E o risco de contaminação, isso se multiplica infinitamente, né?
Exatamente. Exatamente.
Essas pessoas têm contato com muita gente, né?
Isso. Uhum. Então, por isso a nossa insistência, o que a Cleide falou foi muito bom em relação a essa busca ativa. É uma coisa que o profissional de saúde, né, principalmente nas áreas, nos nossos bairros, nas áreas mais pobres, tem que ter em mente isso. Tuberculose ainda é um grave problema, né? E o diagnóstico é simples. O nosso laboratório ali, em coisa de 6 horas, 12 horas no máximo, solta o resultado. Nós fazemos uma parceria com o FGD, a gente faz cultura de todos os escarros, então muitas vezes o material vem pro exame mais simples, que é a baciloscopia. Aí, às vezes, dá negativo, mas na cultura você acha bactéria. Então, é importantíssimo fazer cultura para ver até a questão da resistência. E Dourados, como a Cleide falou, em relação ao teste rápido, nós recebemos esse equipamento, o GeneXpert, para o teste rápido de tuberculose. Ele dá o resultado em 2 horas. Então, vai facilitar bastante o diagnóstico. Aí você pode fazer uma amostra só. Além desse equipamento dar o resultado, ele dá também já se aquela bactéria tem alguma resistência à rifampicina, que é uma das medicações usadas. O nosso laboratório ali, que recebeu esse equipamento do Ministério da Saúde, e nós vamos colocar provavelmente aí dentro de uns 15 a 20 dias em funcionamento.
Doutor, não sei se o senhor quer complementar, porque senão eu já vou lhe passar uma outra pergunta.
Pode passar.
Então, os sintomas podem ficar escondidos por muito tempo? Quando a gente fala da AIDS, que a pessoa pode adquirir e ficar 10 anos sem aparecer necessariamente, né? Também esta bactéria, ela pode ficar escondida no corpo da pessoa por muito tempo ou ela se manifesta logo?
Pode. Dependendo, se a pessoa toma algum antibiótico, alguma coisa, pode mascarar um pouquinho, né? Existem alguns antibióticos que até nem são preconizados quando a pessoa vai colher o exame de escarro, porque ela negativa o escarro, né? Então aquela bactéria pode se mascarar devido a alguns antibióticos, né? Por isso que é importante a pessoa não fazer automedicação, porque às vezes ela pensa que ela está curando, mas na verdade ela está só mascarando a doença, né?
Uhum.
Então alguns casos ficam difíceis de diagnosticar se a pessoa usa alguns tipos de antibiótico, né?
Uhum. Então aí nesse caso a pessoa precisa realmente observar bem os sintomas, né?
Isso.
Ou pelo menos não dá para aparecer todos, né? Mas algum sintoma vai aparecer.
Alguns vão aparecer. É. Emagrecimento, febre vespertina. A tosse não é tão obrigatória assim.
Porque
em alguns casos de tuberculose que a pessoa nem tosse.
É.
Mas,
E em alguns casos tosse e não é tuberculose.
Exatamente. Então, sinusite dá muita tosse. E a pessoa se pensa que está com tuberculose e às vezes está com sinusite.
Mas é melhor.
Mas é por isso ir num médico, porque o médico, né, descobrir o que, que é.
Certo? Como o senhor mesmo disse, existem as especialidades que vão descobrir, vão pedir um exame, até a questão ocular, né, questão nasal, né?
É isso.
E tudo exato. Mais, a pessoa pode identificar a partir dessas especificidades, né, da medicina.
É isso mesmo.
Uhum. É, padre, eu sou enfermeira, eu vejo mais o que é mais fácil para o enfermeiro ver, que é a tosse, né? Mas é importantíssimo, como o doutor falou, o raio-x de tórax. Muitas vezes o exame do escarro dá negativo e você vai ver a imagem, né, do raio-x.
Uhum.
Tem lá uma cavitação, né? Um início de uma tuberculose, que é um diagnóstico bem precoce, que ainda nem apareceu bactéria ao ponto de, né, detectar no exame.
Uhum.
Então, o raio-x de tórax é simples, né? Oferecido tranquilamente, gratuitamente pelo SUS, né? Então, é um exame bem importante.
Muito bem. Nosso programa, então, está indo para o final. Eu gostaria que a Célia e o doutor Antônio Carlos fizessem então aí as suas considerações finais, né, sobre a temática ou eventualmente sobre alguma outra coisa ligada à questão da saúde.
Então, eu agradeço a oportunidade, padre, realmente é importante, a gente fica com medo, né, de falar na rádio, primeira vez, mas é super importante, eu estou muito feliz por ter vindo, e eu acho assim que é uma luta de todos, né? A gente tem que pensar em tuberculose, realmente é um problema que tem solução, né? A vantagem hoje a gente fala, tuberculose assusta, as pessoas às vezes têm preconceito. Por quê? Porque antigamente realmente não era uma doença que não tinha cura, mas hoje tem, então a pessoa não tem que ter medo de procurar a unidade de saúde, fazer o exame, porque ela vai ter uma vida normal. E quanto mais precoce o tratamento, menos sequela o paciente vai ter. Agradeço, então, mais uma vez a oportunidade. Também agradeço à Secretaria de Saúde pelo apoio ali no Centro de Referência, o Dr. Renato Vidigal, que sempre nos apoia, inclusive, lembrando, né, a gente vai colocar agora o nosso equipamento teste rápido funcionar, e para melhorar cada vez mais o programa.
Muito bem, Célia, obrigado pela sua contribuição. Olha, se a obrigada. Primeira vez foi assim, depois da terceira, quarta, você vai ficar impossível. Muito bem, doutor Antônio.
Eu também agradeço o convite, né? E a oportunidade, né, de vir falar aqui na rádio. E estou à disposição. É que eu também trabalho no centro de saúde, trabalho no Centro Santo André, né? Trabalho no Hospital da Vida, né? E trabalho em outros hospitais particulares. Se tiver alguma dúvida, alguma chance de querer descobrir o que se sente na parte pulmonar, nós estamos aí à disposição. Aqui em Dourados nós temos vários colegas pneumologistas, não sou só eu, acho que nós estamos em 5 ou 6 agora. E então, não só eu, mas todos eles estão disponíveis e abertos aí ao tratamento, né?
O tratamento, acompanhar, orientar, né?
Isso, é orientação.
Lembrando, sim, só, padre, que o tratamento, toda a medicação, nós recebemos através do Estado, né? Que vem do Ministério da Saúde, o tratamento é todo garantido pelo SUS, não falta medicação, tem disponível, a medicação vem para Dourados, para o Centro de Referência, e é distribuído para as unidades, para facilitar, o paciente trata o mais próximo possível da casa dele. Então ele vai lá, pega o remedinho, muitas vezes o enfermeiro até leva na casa, é bem tranquilo.
Muito bem, então nós queremos agradecer aos nossos convidados, doutor Antônio e a nossa amiga Célia, que participaram conosco do nosso programa Ponto de Vista. Agradecemos a você que nos acompanhou e sempre o faz pela Rádio Coração, e no próximo sábado, se Deus quiser, estaremos aqui de volta.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito, um universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. E a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Lá, ia, lá, ia, lá, ia. Lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá. Lá, ia. Teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. E a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.